Olá, você que acompanha o PediatraCast. Eu sou a doutora Ivani e eu gostaria de falar um pouquinho sobre inaladores e espaçadores. Qual é o objetivo principal de se usar esses equipamentos? É se conseguir tratar situações que têm uma melhora imediata com medicações que são inaladas e não ingeridas, como é o caso dos broncodilatadores. Esses remédios são usados em crises de broncoespasmo, que são situações em que você tem uma contração dos músculos que envolvem os brônquios, os bronquíolos. E nessa situação, você acaba tendo falta de ar, porque o bronquíolo e o brônquio fecham pela contração desses músculos. Quais são as situações mais frequentes em que isso acontece? São o caso, por exemplo, de uma crise de asma, ou no caso de bronquites, pessoas que têm bronquite, inflamações, né, na via aérea. Você pode ter também broncoespasmo. No caso de crianças pequenas, algumas infecções virais podem levar também a broncoespasmo. Então, nessas situações, é muito importante que o remédio chegue até o local em que existe essa broncoconstricção e, através da ação desses medicamentos, você vai ter um relaxamento da contração desses músculos, permitindo que o brônquio se dilate e permita a passagem do ar. Então, é por isso que eles se chamam broncodilatadores, eles dilatam o brônquio. Mas, para que esse remédio chegue até as vias aéreas mais inferiores, é necessário que haja partículas muito pequenininhas, que o remédio chegue, ele seja liberado em partículas de entre 1 e 5 micrômetros. Se eles forem, as partículas forem maiores, elas não chegam até as vias aéreas mais baixas, elas se depositam na boca, se depositam na traqueia, se depositam nos brônquios maiores, não chegam até os bronquíolos menores. Se elas forem muito menores, menores do que um micrômetro, elas entram e saem, elas são muito leves e não existe a deposição dessas partículas. Então, é necessário que a gente tenha partículas que fiquem realmente entre 1 e 5 micrômetros para você ter uma boa ação do remédio. As formas mais comuns de se usar medicamentos para as crises de broncoespasmo são os aerossóis dosimetrados, que são as famosas bombinhas, e o uso das inalações como medicamentos através dos inaladores, em que você usa os medicamentos diluídos em soro fisiológico. Nas crianças, o uso das bombinhas tem sido cada vez mais frequente. Mas, para você usar uma bombinha na criança, é necessário que você utilize um acessório chamado espaçador. Por que que ele é importante? Porque é muito difícil de você colocar a bombinha na boca da criança, apertar o spray e ela inalar o spray. Ela não tem essa coordenação quando ela é pequena. Então, nessas situações, se usam esses espaçadores, que são nada mais do que câmaras plásticas duras e vazias, que tem de um lado um local em que você acopla a bombinha, e do outro lado você tem um local em que você acopla uma máscara, como se fosse uma máscara de inalação. Então, essa máscara, ela vai no rosto da criança, ela vai cobrir a face, cobrir o nariz e a boca. E do outro lado, você aperta o spray e libera o spray para dentro da aerocâmara. O spray é liberado e a criança inala, respirando 6 vezes dentro dessa aerocâmara, ela esvazia o conteúdo que tem lá dentro. Então, você coloca o spray, aperta, a criança inala 6 vezes. Em geral, os médicos pedem 2 a 3 sprays em cada vez. Então, a criança, depois que ela inalou 6 vezes, você aguarda 1 minuto. Nesse 1 minuto, o remédio já vai se depositando na via aérea, já vai tendo uma certa ação de broncodilatação. Depois de 1 minuto, você faz mais um spray. Aí, esse próximo spray, ele vai penetrar um pouco mais profundamente. E algumas vezes o médico ainda pede uma terceira dose. Então, sempre liberando 1 minuto, o 1 minuto de intervalo entre cada dose. Muito bom. Em geral, esses remédios funcionam muito bem. Porém, existem situações em que a falta de ar na criança é um pouco mais intensa. E quando você vai fazer a aerocâmara, às vezes a criança está respirando tão rapidamente e tão superficialmente que o remédio não consegue atingir direito a via aérea mais inferior. Nessas situações, é preferível, muitas vezes, em vez de você usar o spray na aerocâmera, que você use o remédio dissolvido em soro fisiológico através de um nebulizador, porque você vai permitir que o remédio chegue até o bronquíolo de forma contínua e duradoura, e não de uma vez só, como é feito com os sprays. Então, nessas situações em que você tem uma falta de ar maior, muitas vezes o inalador pode ser melhor do que as bombinhas. O efeito pode ser melhor. Falando um pouco desses nebulizadores, que são os inaladores, eles são aparelhos que datam lá da década de 50. Os primeiros nebulizadores, são nebulizadores a jato, em que você tem um jato de ar, né? Ele tem um compressor que manda o ar com pressão grande e que passa através do líquido com remédio, transformando num aerosol. Eles eram geralmente aqueles inaladores mais barulhentos, que faziam pouca fumaça e molhavam um pouco, né? E acabavam quebrando as partículas de forma não tão pequena como deveriam. Elas tinham uma certa irregularidade, partículas maiores, partículas menores. Nos hospitais, a gente ainda tem esses nebulizadores a jato. Aí houve uma evolução para os inaladores, que são os ultrassônicos. Esses, eles não têm esse compressor que a gente descreveu. Eles agem através do seguinte: eles têm uma partícula de quartzo, um cristal de quartzo, que vibra rapidamente, libera energia, e essa energia é transmitida para a superfície da solução que contém o remédio. E a partir daí é formado o aerosol, são liberadas gotículas pequenas e na forma de aerosol. Esses inaladores já foram um avanço, porque eles produzem mais aerosol do que os a jato, eles são bem menos barulhentos e eles são mais rápidos. Então realmente foi uma boa evolução nos inaladores. Porém, eles têm um grande problema, que é o seguinte: eles nebulizam bem os broncodilatadores, mas eles não nebulizam outros tipos de medicamentos, como os corticoides e os antibióticos, que também podem ser usados de forma inalada. Porém, no caso dos inaladores ultrassônicos, eles são inativados por aquecimento. Então, esses inaladores acabam sendo usados apenas para broncodilatadores. Bom, aí nós ficamos muito tempo sem ter avanço nessa categoria de aparelho. Mas recentemente nós tivemos uma grande novidade nos inaladores, que são os inaladores chamados de rede vibratória ativa. Esses inaladores, eles têm uma rede de vibração que atua como se fosse uma pequena bomba, e ela impulsiona o medicamento através de cavidades microscópicas locais que originam o aerosol. Então, nessa situação, são geradas partículas bem pequenas, que geralmente tem o tamanho de 2,5 micrômetros. Então, elas estão naquele período que a gente falou, de 1 a 5 micrômetros, que é a partícula de tamanho ideal para atingir os bronquíolos. Além disso, esses inaladores, eles são pequenos, eles podem ser levados na bolsa, eles são fáceis de limpar, são leves, eles funcionam a pilha. Então, eles são inaladores portáteis e são muito, muito bons. Veja bem, nós temos muitos inaladores portáteis, não é um tipo só. Mas alguns deles podem não produzir partículas tão pequenas como essas que nós estamos falando e serem tão efetivos na liberação de medicamentos. Eu destacaria entre os inaladores portáteis um chamado Inaresp, que é um inalador da fabricante Abbott. Ele é um inalador que permite que o remédio seja liberado de forma muito boa, com partículas de tamanho bem adequado, e ele tem todas essas características que eu citei, de ser um inalador portátil e muito leve e muito bom para você ter na sua casa ou para você transportar pelo fato de ser muito pequeno. Tanto os inaladores portáteis, como eu disse, como os espaçadores, que eu já havia citado, podem ser encontrados nas farmácias. O próprio Inaresp é facilmente achado nas grandes redes. Espero que você tenha entendido como se dá o uso desses aparelhos e o uso desses remédios e tenha um desses aparelhos em sua casa caso você necessite de usar medicamentos broncodilatadores na sua criança. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.
Valeu, doutor. Obrigado pela mensagem. Você, papai e mamãe que gostou dessas dicas, não deixe de acompanhar nosso podcast lá no Spotify, no iTunes, também no Google Podcasts e pelo site www.pediatracast.com.br. Até a próxima!